Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você, sua família, recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o nosso querido pastor Zito, ele que é da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em Rocha Miranda. Pastor, seja muito bem-vindo ao culto doméstico. É uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez.
Boa noite, Alexandre Teixeira. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Boa noite, querido ouvinte, você que está ligado aí conosco, conectado juntos para mais um culto doméstico. É um prazer muito grande estar aqui e ser usado por Deus esse instrumento para abençoar a sua vida.
Pastor, qual será o texto bíblico que o senhor vai compartilhar com a gente hoje aqui no culto doméstico nessa noite?
O texto bíblico de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 8.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler, leia comigo, vamos estar juntos, beber dessa fonte maravilhosa. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Que palavra poderosa demais. Essa noite promete, eu quero que o teu coração esteja bem radiante, cheio de expectativas para viver o que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Né? E esse capítulo de Isaías, esse texto tremendo do versículo 1 ao versículo 8, começa a falar de coisas obscuras, né? E eu procurei até aqui, anotei alguma coisa aqui para você, para mim também, que abençoou muito a minha vida, que diz o que é obscuridade no direito. De acordo com a doutrina e jurisprudência, a obscuridade, quanto à redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Eu fico pensando na grandeza do nosso Deus, nós que não tínhamos direito nenhum, né? Porque em Adão fomos afastados do Senhor, né? Afastados da presença de Deus. E aí esse Deus poderoso, e somente um Deus tão amoroso e tão poderoso poderia presentear a humanidade como a proposta da crucificação, expiação pelos nossos pecados e a vida abundante. Somente um Deus tão grandioso poderia fazer isso. Isaías escreve 800 séculos antes de Cristo. E é impressionante que ele faz declarações exatas, com primor, sobre os fatos da crucificação. Isso não é pensamento de homem, não é invenção humana, mas sim um Deus poderoso que já tinha nos detalhes, lá atrás, o que ele ia fazer a meu e a teu respeito, a entrega do Senhor Jesus. Cristo Jesus sofreu para nossa reconciliação com Deus, a nossa paz e cura, nos livrando do lamaçal do pecado e da morte. É um presente em tanto. Esse Deus é maravilhoso demais e ele decide vir atrás do homem e oferecer o sacrifício que o pecado do homem pedia, que o pecado do homem cobrava, né? Então ele faz essa entrega, ele entrega o seu filho para morrer no meu e no teu lugar. Que coisa grande, que coisa maravilhosa. Olha, o tão grande amor que Deus tem por você, que Deus tem por mim, era as nossas transgressões, nossas iniquidades, né? E pela entrega dele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que nós fomos sarados. E às vezes nós ficamos reclamando da vida, às vezes nós ficamos tentando fugir do chamado e tentando fugir de Deus e tentando fugir desse amor sobrenatural, desse amor que não tem fronteiras, que não tem dificuldades, que não tem limite. Eu me lembro até daquela passagem de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é grandioso demais. Em tudo isso, o Senhor não abriu a sua boca. Foi fiel até a morte, morte de cruz. E sabe, isso me chamou a atenção. Quantas vezes a gente reclama, quantas vezes nós levantamos abatidos já, quantas vezes deixamos a amargura tomar conta da nossa vida. Qual a sua reclamação mesmo no dia de hoje? O que que aflige o teu coração? O que que tem te tirado do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida? Olha para o projeto que Deus tem separado para a sua vida e para a sua família. Foca no projeto que Deus tem separado para a tua casa, das coisas que Ele tem pensado a teu respeito, daquilo que Deus tem separado para a sua vida, em nome de Jesus. Como a raiz de uma terra seca, esse Deus, Ele traz daquilo que não existe, daquilo que não tem condição nenhuma de gerar vida. Ele traz a própria vida, porque Ele é a vida, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é notável, porque Ele te ama, porque Ele tem separado coisas grandes e tremendas para você. E esse texto narra todo o sofrimento de um homem justo, de um Deus perfeito que se fez homem e veio à terra morrer no meu e no teu lugar. Querido, em nome de Jesus, joga esse desânimo fora. Para de ficar vivendo essa vida de conto de fada, essa vida de internet, essa vida aí de tanta mídia, de tantas coisas que botam que não são verdade. Foca na verdade da palavra de Deus, daquilo que Deus tem e traz para a sua vida. Veja a necessidade da sua família e a escolha de Deus em você. E você, mulher, que está aí agora cuidando da casa e parou para dar atenção, parou para ouvir, porque sabe que tem palavra de Deus para gerar vida na sua vida, para gerar vida na sua casa. Em nome de Jesus, abre o teu coração para essa realidade tremenda, para aquilo que Deus quer fazer. Jesus não tinha culpa nenhuma e ele nunca desistiu. Jesus, ele decidiu pagar o preço, decidiu se entregar e decidiu cumprir o que a lei mandava. Precisava da morte de um justo por um homem, entrou o pecado na humanidade. E por um homem precisava ter esse selo, precisava ter a chave da entrada da reconciliação. E você está pensando em parar, por quê? Está pensando em desistir, por quê? Nós somos assim mesmo, né? Nós temos essa grande dificuldade, essa humanidade, ela é terrível. Nós oramos, 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 pedimos um emprego ao Senhor. Quando conseguimos, estamos cansados, não queremos mais a igreja, não queremos buscar o Senhor como buscávamos antes, porque aquilo que era para ser bênção está nos atrapalhando. Então eu queria que você olhasse para esse texto rico. Talvez você esteja como início do capítulo 53. Crem, deu crédito à nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Talvez você esteja assim, sem crédito, já não quer acreditar mais em nada. Talvez as suas decepções sejam grandes demais, ou elas estejam sofrendo uma tensão que não deveria ter, né? Mas em nome de Jesus, eu quero te acordar nessa hora. Eu quero chamar a tua atenção para você focar naquilo que Deus tem separado para a sua vida. Jesus verdadeiramente não tinha culpa, mas ele pagou esse preço. A pureza de Cristo Jesus me constrange, me faz tirar o foco das coisas deste mundo e olhar claramente para as maravilhas que Deus tem separado na minha vida. Esse ano nós tivemos um retiro que era improvável, né? Muita gente não queria ir, mas do nada o Senhor trouxe esse desejo através até da vida da minha irmã. Minha irmã foi muito usada por Deus para falar sobre o retiro. E aí, ali no retiro, eu pude orar e ver a glória de Deus em cada vida, em cada pessoa. Que retiro maravilhoso, cheio de paz. Cada uma palavra mais poderosa do que a outra. Então eu foquei, comecei a focar nas maravilhas de Deus. Eu tirei a minha mente da dificuldade, que talvez não vai dar, não tem como. E ainda vimos um sítio quase que em cima da hora. Mas o Senhor moveu todas as coisas. Quem vai dar crédito? Então vem comigo nessa ideia da fé. Vem comigo, né? Abraça comigo essa ideia de crer e de olhar dentro do sobrenatural e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, porque Deus com certeza vai fazer algo sobrenatural, né? E esse capítulo ele fala do o Messias, ele seria rejeitado, seria desprezado, seria maltratado, seria afligido. Um capítulo que tira tudo a respeito que a gente pensa de grandeza e tudo, e coloca Jesus no nosso lugar, na sua humanidade, para suportar as dores, né? Para ser ferido, para ser pisado pelas nossas transgressões, né? Então, ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Ele salvaria o povo por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro sem mancha, sem mácula. E não seria pela guerra e pela espada. Às vezes nós estamos assim, esperando que Deus vá agir de um jeito que já o nosso coração já determinou algumas regras e algumas coisas humanas para o agir sobrenatural de Deus. Mas não é assim que Deus faz. Deus tem seus meios e seus propósitos e seus planos. E a vontade de Deus é maravilhosa. O que nós precisamos é crer, é confiar. Jesus sofreu em nosso lugar, isso é fato. Um sofrimento que nós não seríamos capazes de suportar e de passar. Né? Qualquer coisa a gente já quer desistir, nós queremos parar. Mas ele realizou toda a vontade de Deus. E nesse versículo 5, olha que coisa tremenda. O versículo 4, vamos ler. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é algo tremendo. Querido, minha querida, em nome de Jesus, creia, você está sarada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Basta você aceitar isso. Você está sarada para decidir, você está sarada para escolher, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável, é maravilhosa. São bênçãos que não têm fim. São coisas que Deus tem separado, que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Olha, esse texto, o profeta Isaías colocou com muita clareza, com muito detalhe, 8 séculos antes do Senhor Jesus. Meu Deus, são muitos detalhes. Deus tem feito maravilha. Abra os olhos em nome de Jesus. O reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus, ele não permite a sua paralisia, por isso tem a cura. Ele não permite o sofrimento de você se abater emocionalmente, ficar prostrado. Por isso ele fala, põe-te de pé, levanta e anda, em nome de Jesus, né? Foi até o tema do nosso retiro, levanta, seja forte e corajoso. Eu queria desafiar você essa noite, levanta, seja forte e corajoso. Levanta, seja corajosa em cima de um texto tão rico, de uma palavra tão poderosa dessa. Um texto rico em detalhes que nos faz refletir sobre o grande amor de Deus e sobre a preocupação de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a tua vida. O Deus que usa essa rádio maravilhosa para entrar na tua casa, para chegar até o teu coração e levar uma palavra de conforto, né? Então, que em nome de Jesus haja uma cura divina, já foi liberada, aceite. É poderosa para transformar a tua vida. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário reconcilia o homem com Deus. E essa noite você pode mudar a sua história. Essa noite Deus separou para você mudar a sua história, para você viver o novo que Deus tem para a sua vida. Não fique de fora desse projeto, porque Deus já o preparou antes da fundação do mundo. Porque o Senhor sabia de todas as coisas e ele já sonhava com a sua vida e com a sua casa. Né? São detalhes, detalhes do sofrimento do Senhor Jesus. Né? E a direção da rádio escolheu com muita propriedade para nessa noite te chamar a atenção, para dizer que você não é qualquer um, para dizer que você não está sozinho, não está sozinha. Você que pensou essa semana mesmo você pensou, Deus me esqueceu, não tem mais plano comigo, não tem mais planos com a minha casa, eu oro e parece que a minha oração não sobe, parece que a minha oração não chega até o trono de Deus, até os ouvidos de Deus. Então, em nome de Jesus, a sua entrega, só resta declarar: entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida. Isso é o que você precisa fazer. Só se entrega, só convida, só pede para ele, porque com certeza ele está ouvindo. Esse texto é rico demais para você perder essa oportunidade. Esse texto é realmente para te levantar, para te pôr de pé, para te dizer: o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário não foi à toa. Levante-se, viva o melhor que Deus tem ainda tem muita coisa para viver e para conquistar. O Senhor te resgatou com braço forte. Você não é qualquer um. Não deixe que a visão do cenário e as palavras contrárias venha ofuscar a grandeza da salvação, o brilho da glória de Deus que foi entregue na cruz do Calvário para resgatar a sua vida. Em nome de Jesus, levante a cabeça, ponha-se de pé, viva o melhor de Deus, porque o melhor de Deus acabou de chegar na tua vida. Noite de transformação, noite de pôr-se de pé e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Em nome de Jesus, nessa hora eu queria orar. Ore comigo então, vamos estar ligado em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos a diretoria da Rádio 93, em nome de Jesus, todos os profissionais também que trabalham nessa rádio. Ó Deus, que o teu nome continue sendo glorificado e que a mensagem continue chegando, Senhor, até esses corações, até essas casas. Ó Deus, através desse programa maravilhoso que é o Culto Doméstico. Toma também a MK Music em tuas mãos, Senhor, para o louvor da tua glória. Que continue sendo, Senhor, em nome de Jesus, tremendamente usada por ti. Ó Deus, para levar louvor, para que a adoração chegue até o teu coração. Também, Senhor, nessa hora eu quero lembrar dos enfermos, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão no leito de hospital. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, entra com cura e providência. Pelos aflitos, Senhor, ó Deus, os corações que estão em aflitos, até corações enlutados, Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo, Consolador, visita esses lares agora em nome de Jesus e tem misericórdia. Também o teu povo, Senhor, que está precisando de uma porta aberta, de um emprego, Senhor. Já colocaram currículos, tem orado, tem colocado pedido de oração. Meu Deus, visita, Senhor, abençoando essas vidas para o louvor da tua glória. Toma o país em tuas mãos, Senhor, os nossos governantes. Escolhe homens, Senhor, levanta homens nessa nação que te temam, que olhem para o povo, ó Deus, que aprecie o andamento dessa nação em direção à tua presença. Sara o Brasil, Senhor, para o louvor da tua glória. Abençoa cada ouvinte com a bênção da paz, com a bênção da saúde e da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te convidar, em nome de Jesus, para conhecer o nosso trabalho. Nosso endereço é Rua Tacaratu 151, Rocha Miranda, a Rua do 9º Batalhão, esquina com a Corubiara. Temos os nossos cultos, quinta-feira, às 20 horas, culto de louvor e libertação. Estou te esperando lá. E aos domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 10h30, nosso culto matutino. E às 19 horas, o nosso culto da família. Eu também quero te convidar, nós teremos o nosso Luau, Luau do Primeiro Amor, dia 28 de março, no posto 7, na Barra da Tijuca. Estaremos chegando lá por volta de 19 horas e 40 minutos. Às 20 horas já estaremos lá para cultuar o Senhor com o nosso Luau. Quero mandar um abraço para as ovelhas queridas que estão assistindo, em especial para a Paula, que trabalha na padaria lá em Oswaldo Cruz. Estive lá essa semana, na terça-feira pela manhã, tomando um café, uma menina de Deus, uma palavra poderosa. Paulo, um grande abraço para você que está nos ouvindo. Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.